Ok, muito obrigado pela nossa presença. Mais uma vez, nos dará continuidade à nossa lição. Na lição passada, nos estuda sobre o que a Bíblia ensina acerca do perdão. E hoje, nos também estuda sobre o que a Bíblia ensina acerca do juízo. Então, a Bíblia está ensinando sobre o juízo de Deus. Mas antes de nós abrir a palavra de Deus, nos faz um curto oração. Maravilhoso Deus eterno, Criador, Rei do Universo, muito obrigado pela proteção, pela vida e bênção. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que nos faz na nossa vida e a nosso favor. Nos seja conosco nessa hora de estudo de palavra, que o Espírito Santo seja nosso professor e fazendo compreender o que está escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, então nosso estudo, o que a Bíblia ensina acerca do juízo? A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: alguém costuma ir ao tribunal para ser julgado por um juiz? Alguém sabe o que é juízo? Certamente que talvez nenhum de nós nunca foi réu de tribunal, mas não tem noção de o que é juiz. O que é juízo? O que é ser julgado? Na lição de hoje, nós também fala de um tema interessante, o julgamento e a libertação, e o julgamento em ação. Em primeiro lugar, julgamento e libertação. Eu queria fazer uma pergunta. Quando que a Bíblia fala sobre juízo, cuze que Deus te julga? Cuze que Deus também julga de nós? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 14, não pode fazer leitura, Eclesiastes, capítulo 12, no verso 14. Se não estudo não adianta fazer leitura, está lá escrito: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, a Bíblia está dando essa informação de que Deus te traz a juízo, Deus te traz a claro, tudo nós ação. Quer seja bom, quer seja mau, quer dizer que não existe nada que não te faz e que te escapa ao olho de Deus. Tudo aquilo que não te faz, até mesmo aquilo que não te pensa, tudo aquilo que está encoberto, talvez aos olhos humanos, mas ao olho de Deus, ele está claro. Então, Deus, na final dos tempos, Deus te traz a juízo tudo nós ação. Agora resta saber quem participará, quem que te vai para o tribunal, quem que te comparece diante do tribunal de Deus. Na 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 12, verso 10, aliás. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Está escrito: porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então a Bíblia está dando essa informação de que tudo nós, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, escravo, livre, tudo homem te comparece ante o tribunal de Deus. Então, acaba de pena, no camufla. Tudo o que não tem para nos fazer hoje, nos faz hoje na presença do Senhor, tendo a consciência de que nós nos comparece ante o tribunal de Deus. Na lição passada, não hoje é sobre o perdão. Deus te perdoa tudo nós, transgressão, tudo nós pecados, tudo nós maus ações, Deus te perdoa. E importa que cada um de nós nos comparece ante o tribunal de Cristo. Agora, o julgamento em ação. Quem é o juízo? Quem é o juízo? Quem que te julga? Não tem controle No livro de São João, no capítulo 5, no verso 22. São João, capítulo 5, verso 22. Não está na página antes de fazer a leitura. Jesus Cristo falou o seguinte: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Jesus Cristo é o juiz que te julga todos os homens. Todos os homens. Todos nós seremos julgados por Jesus. E declara que Pai que te julga ninguém, mas entrega a Filho todo o julgamento. Aquele mesmo Jesus que hoje está no céu, tem intercede para nós, que hoje é nosso advogado, no dia de juízo, ele também como juiz. Então, no dia que Jesus Cristo também como juiz, que tem mais advogado para advogar para nós. Naquele dia, é mim com o juiz, mim com Jesus. Tem que dar conta de tudo em exato, tudo em exação. Tudo aquilo que tem feito por intermédio do meu corpo. Tudo aquilo que tem feito durante a minha vida, tem que dar para essa conta a Jesus. Quem importa a crença que tem, quem importa a cultura que ainda faz parte, a sociedade que está inserido, quem importa se é branco, se é rico, se é pobre, se é escravo, se é livre e outros, tudo nós nos comparece ante o tribunal de Jesus para nos dar conta de tudo o que nos tiver feito através do nosso corpo. Oh! Na onde que nossa ação está registrada? No livro lá no céu. Será que existe realmente um livro no céu? Coisa que a Bíblia está falando sobre isso? Vamos a Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. No talé é o seguinte: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, o que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, cada um de nós, no terceiro, julgado segundo as nossas obras. Agora, tudo o que nos faz no intermédio do nosso corpo fica registrado no livro lá no céu. Seja bom, seja mau, está a ser registrado no livro lá no céu. Quem é que arrepende de ser, está registrado no livro do céu? Quem que faz mal, está a ser registrado no livro do céu? Quem que faz bem, também está a ser registrado no livro do céu? E no momento de juízo, no momento de julgamento, livro de céu está a ser aberto para fazer o quê? Para averiguar tudo quanto nos tem feito durante a nossa vida ou por intermédio da nossa vida. Interessante. Interessante. Agora não haja uma outra coisa. Mateus capítulo 18, verso 10. Mateus capítulo 18, verso 10. Ali você está falando quem que é testemunho, quem que te escreve tudo as coisas, quem que te relata tudo nos atos que não te faz. Mateus 18, 10. A palavra está falando o seguinte: vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vêm à face do meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo põe ênfase sobre uma coisa importante. Nos anjos assistentes, então hoje é tudo coisa que não te faz, e eles constantemente está dando relato a Deus de todas as coisas que nós não praticar. E além disso, Deus é o que te esquadrinha pensamentos dos homens. Tem alguém que quiser pecado, não pode pecar de três formas, não? Pecado por omissão, pecado por ação e pecado por pensamento. Então Deus sabe até o que está dentro de nós, coração. E aquele que está dentro do coração, que anjos talvez que até lê nosso pensamento, Deus está hoje, e aquele que não está faz, aquele que é ação visível, é registrado pelos anjos. Então, nunca tem como fugir de juízo de Deus. No livro de Tiago, capítulo 2, na verso 12. Tiago, capítulo 2, verso 12. Olha lá, antes de Tiago, no lê primeiro de João. Nessa situação agora, o que nós não devemos fazer, queridos? Sabendo que nós não estamos, como parece, tudo nós diante do tribunal de Cristo, o que nós devemos fazer? Será que nos casos que tem saída? Será que nós não estamos amarrados? Será que tem solução para nós? Como nós é pecador, nós, tudo o que nós estamos fazendo é notado e não está sendo julgado para tudo aquilo que nós estamos fazendo? Será que tem saída? Coisa que São João, 1 de João, capítulo 12, verso 1, está falando. Está falando o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Coisa que não te entende com isso? Jesus, que é juiz, que te julga, hoje ele é advogado junto ao Pai. Então, tudo o que nos faz, tudo isso que nos conta, mas nos transgride um dos princípios de Deus. Tudo isso que nos conta, mas nos peca contra a lei de Deus, mas nos peca contra Deus, contra a vontade de Deus, nos tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo, que pode comparecer de nós, que pode interceder para nós, que pode perdoar o nosso pecado. Então, ele fala, filhinhos, se te escrevem as escusas para que nos peca. Mas se porventura nos peca, como nós é pecador, não pode tropeçar, não pode cair, não pode peca. Mas se porventura nos peca, não tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o Justo. Não é na lição passada, na lição de ontem, que Deus e que Jesus Cristo sobre a cruz e crava nosso pecado. E, horas que nos arrepende de nosso pecado, Jesus Cristo está cobrindo com seu manto de justiça. Ele é nosso advogado hoje. Embora amanhã ele é nosso juiz. Hoje não tem a chance de ter por advogado um justo. Quer dizer, quem que nunca peca. Quem aqui nunca sequer teve intenção de pecar. Agora, ele é justo, se justiça te cubre nós imperfeição, para que nós não pode ter entrada no reino dos céus. Agora, não sabe, mas no tribunal terrestre existem livros, códigos, código penal, código diversos, sobre o qual nós é julgado. Ok? Nós é julgado para nos atos de acordo com o que está estipulado na lei. Agora, qual que é código, qual que é normas ou regras que Deus está usa para julgamento da humanidade? Ali, no telena, livro de Tiago, capítulo 2, na verso 12. Tiago, capítulo 2, verso 12, está escrito: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago está falando de maneira que no tapap, de as maneiras no debe, procede. Por quê? Porque nós não devemos ser julgados pela lei da liberdade. Qual que é a lei da liberdade? As leis do 10 mandamentos. Então, de acordo com a lei de Deus, assim não está ser julgado. Nós é julgado de acordo com o que Deus estabelece como princípio e como padrão. Deus tem uma lei. Deus tem uma regra. Deus tem um padrão que não deve respeitar. Então, Deus usa essa lei da liberdade e julga a nação. E julga os homens. E agora, queridos, o que devo fazer? Já sabe tudo isso já não odia, coisa que não deve fazer para não escapar dessa situação. A primeira coisa que não deve fazer, a Bíblia está falando, está escrito no livro de São João, capítulo 5, verso 24. São João, capítulo 5, verso 24. Se não há, tenta fazer a leitura. Está escrito: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o conselho de Jesus. O que é que não deve fazer então, se tudo nós não passa diante do tribunal de Cristo? Cristo está falando, mas em verdade, se não ouve essa palavra e que não crê naquele que envia ele Cristo, tem vida eterna e passa e não entra em juízo, mas passa de morte para a vida. Ora, se não aceita Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador, nosso nome passa de livro da morte para livro da vida. Alguém deseja que esse nome passe de livro de morte para livro de vida? Certamente que tudo nós não deseja, porque uma das coisas que mais te tem ao coração é vontade de viver. Ok? Então, um outro conselho que a Bíblia está dando está no Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Está escrito: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então Deus está falando para não guardar o quê? Os mandamentos. Esse é o dever de todos os homens. Que Deus pode abençoar, que Deus pode ajudar, guarda essa palavra no nosso coração, de sorte que nunca entra em juízo com Deus, mas que não passa de morte para a vida. Deus abençoe. Amém.